light. Don't wait, you can push the start. Lose control. Kill me slowly with your kiss. Wrap me around your fingertips. Damn, I need another hit.
Missão Impossível, Jovem Pan.
Partiu, Liginha?
Uai, Otávio, eu tô assim, sedenta pra gente acabar o programa desse aí no Mac.
Ó, meio da semana, naquele pique, meio da semana, McDonald's de
Ah, gente, eu não tenho essa não, eu como, sabe, eu sou igual a música Camimesa do Roberto Carlos, sabe? Já ouviu essa música?
Não lembro.
Já, você ouviu, quer ver que você vai lembrar, deixa eu lembrar como é que ela começa. Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu pão, me esfregar na sua boca, ser o seu batom, o sabonete que te alisa embaixo do chuveiro. A toalha que desliza no seu corpo inteiro. Aí a parte que ele fala dois de comer. Eu como e bebo do melhor e não tem hora certa. De manhã, de tarde, à noite, não faço dieta. É isso, gente. O que pesa na sua consciência é ficar causando. Quer comer, come o negócio. Nós vamos comer todo dia, sem hambúrguer, na hora do café da manhã, não. Mas outro dia eu tava com vontade de almoçar aí no café da manhã.
Não, é perfeito.
É, ué, eu como que eu tô afim.
Teremos a consciência de que precisamos treinar muito para isso também.
É, faça, né? O que você tá afim, sabe?
Exatamente.
Come gostosinho, come comida, sem neurose.
Ah, é bom demais comer, né?
Nossa, gente, eu tô numa fome, mal uma fome. Eu queria comer uma feijoada, mais um PF, estrogonofe, uma pizza e um hambúrguer juntos.
Hoje é quarta-feira, é dia de feijoada. Então, pra você aí, ó, que tá nos acompanhando, manda aí, ó, qual feijoada que você
vegana
comeu que foi melhor.
Ah,
Gosta da feijoada magra ou da feijoada gorda?
Magra.
Magra, né?
Nossa, eu não aguento, não, meu figuinho dói.
Beijo. Gente, segue a gente lá, arroba Missão Impossível Jovem Pan, arroba Ligia Mendes, arroba andrade.otavio.s. E se tem história boa, manda pra gente no 11-2870-9750. Estamos na metade da semana, estamos acabando por aqui hoje, mas amanhã tem muita Missão Impossível pra você.
Essa missão chegou ao fim.
Mas amanhã tem mais histórias, mais tretas e mais relacionamentos impossíveis.
Missão Impossível.
Está se dividindo em dois grupos. Quem vai chegar na aposentadoria com uma renda que construiu e quem vai depender do que o governo decidir pagar. E essa distância só está aumentando. E o custo de ficar no grupo errado não é só financeiro. É de qualidade de vida, é de independência. É sobre poder parar de trabalhar quando você quiser e não quando for obrigado. O curso do Zero a Investidor é o método que eu criei para ajudar qualquer pessoa a cruzar para o lado certo. E eu, Pablo Spire, ensino isso do zero. Com o rigor de quem tem 32 anos neste mercado. Só R$247 à vista ou 12 parcelas de R$25,55. Isso é menos de R$0,82 por dia. O momento é agora. Acesse newcursos.com.br. Te espero lá.
Jovem Pan Brasil.
A nossa história é contada com muitas memórias e conquistas. Há décadas, seguimos construindo o futuro. Unify, 65 anos. Todos os sonhos se encontram aqui.
O que toca você?
Toca você.
Toca aqui.
Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço, a melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone e WhatsApp, 19 9-3633-6209, em São João. Música. Na dose certa.
Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense. Desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Isso. Praça da Catedral, 112, Centro. WhatsApp 19-99907-2100.
Jovem Pan.
Na Good Inventor é fácil aprender. Na Good Inventor, o bot que eu vou fazer.
Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Sempre ligada em você.
Rádio é Jovem Pan. Jovem Pan, 3 para 6.
95,9.
Jovem Pan.
A rádio de São João da Boa Vista.
Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Auto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todos os domingos. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem desconto todos os dias.
As melhores promoções de São João da Boa Vista estão na Jovem Pan.
Ei, você já conhece a turma da Dexys? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexys, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da turma da Dexys. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/turma da Dexys.
Turma da Dexys. Investir é se divertir.
Jovem Pan.
Terra Rara Festival.
Eu sou Vanessa Damar.
Eu, Nando Reis.
Agora é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no @ Terra Rara Festival.
Terra Rara.
Jovem Pan.
Jornal da Manhã Regional, primeira edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9 ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob, universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista, cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços, jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João, temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Pingos nos is, Jovem Pan.
Bom.
boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós hoje estamos começando os Pingos nos Is com tudo. Temos muitos assuntos importantes, vamos falar de Flávio Bolsonaro, das falas dele, de outras questões relacionadas ao Flávio. Tem Lula, tem STF, tem tarifaço, tem política, economia, tem de tudo. Fica com a gente porque os Pingos nos Is está no ar. Muito bem, o Flávio Bolsonaro ontem chamou a atenção com um discurso, vamos dizer assim, polêmico, ou sobre um tema polêmico numa reunião de diplomatas. A imprensa apressou-se a dizer que isso eram ataques à democracia. Também boa parte da sociedade, até os ministros do STF, vieram a público dizer que as falas eram absurdas. Agora, o ponto que tem de chamar a nossa atenção é que a liberdade de expressão não deixa de existir a depender do objeto criticado ou de quem fala. A liberdade vale para tudo e para todos ou não vale nada. Esse é o verdadeiro jogo democrático. Alguém dirá, mas o Flávio mencionou informações erradas. Isso não invalida o seu direito de fazer críticas. No máximo, pode fazer com que ele seja responsabilizado civilmente, como ocorre, por exemplo, cotidianamente com jornalistas e veículos de informação quando erram ao informar. Não é motivo para que se peça sua prisão e nem é motivo para que ele se torne inelegível. Esses pedidos sempre foram a porta de entrada para a censura à imprensa no país. A imprensa que insiste em pedir para o outro o chicote acaba recebendo mais adiante o chicote nas costas. A liberdade de expressão é um direito fundamental que deve existir em uma democracia e ser preservado diariamente por uma imprensa que se deseja livre. Muito bem. Musa, liberdade de expressão, eu acho que essa frase, eu gosto dessa frase, ou ela é por inteiro, ou ela não é nada. Ou você pode falar sobre o que você quiser, claro, podendo ser responsabilizado eventualmente, ou você não pode nada. Democracia não é quando você tem liberdade meia boca.
Boa noite, Marcília, boa noite, Mota, e a todos que nos ouvem no Brasil inteiro. Veja, liberdade de expressão, ela, se ela só vale para quem você concorda, ela não é liberdade, é privilégio de um determinado grupo. E aí o próprio nome fala. A liberdade pressupõe você, inclusive, ouvir, e principalmente você ouvir, aquele que pensa diferente de você. Porque senão, eu repito, é um privilégio de um determinado grupo, e normalmente ele está no governo de turno. Só que se esse governo muda, será que aquela pessoa que defendeu que uma determinada censura ocorresse ao seu inimigo, ou quem pensa diferente de você, quando o governo de turno muda e o chicote troca de mão, será que você vai continuar defendendo a própria liberdade de expressão? Ou melhor, a própria censura ao invés da liberdade de expressão? Aquele governo de turno que hoje parece seu amigo está lutando por puros prazeres e necessidades de manutenção daquele projeto de poder dele. E muitas dessas pessoas que defendem a censura passam a ser manobras. Manobras importantes para manutenção desse projeto de poder. Só que mais cedo ou mais tarde, uns demoram mais, outros menos. Esse governo muda. E aquele mesmo governo que mudou, que era seu, fingia ser seu amigo e você foi manipulado por ele, agora você tem quem pensa o contrário de você. Será que aquele que te deixava falar porque era conveniente, agora você passa a ser inimigo daquelas ideias, você vai apoiar a mesma censura que apoiou do outro? Então, lembremos sempre disso. Liberdade de expressão, você ouvir quem você concorda, é fácil. Dar palanque para quem pensa igual a você, é fácil. A liberdade de expressão pressupõe você, principalmente, ouvir daqueles que você pensa diferente. E se você acha que um determinado tema não pode sequer ser questionado, Isso não é liberdade.
Não existe numa democracia a Arca da Aliança. Eu gosto desse exemplo. A Arca da Aliança, sabe? Naquela que você, se eu encostar a mão na Arca da Aliança, eu morro. Era assim, não é? Na Bíblia. Não tem Arca da Aliança numa democracia. Porque é o seguinte, você pode, você deve. Uma democracia, ela só fica de pé enquanto tudo puder ser questionado. No momento em que alguém pode, vai dizer para você, olha, você, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui prático, da vida prática das pessoas. Você é um filho, você tem lá seu aos 15 anos, e o teu pai, tua mãe viram para você e dizem assim, olha, você tem liberdade, meu filho, de fazer o que você quiser, desde que não seja isso, desde que não seja aquilo, desde que eu aprove. Bom, então não tenha liberdade. Agora, a democracia é justamente o regime em que todos são iguais. Se todos são iguais, não tem alguém que vai dizer isso, você não pode. Tem alguém que vai dizer, se você aqui passar do ponto, você vai se responsabilizar, mas isso você não pode, não existe numa democracia. Então a gente precisa decidir se a gente tem liberdade de expressão? Não tem, porque a liberdade de expressão é isso. Liberdade, como você bem disse, Musa, não existe liberdade para falar aquilo que todo mundo concorda. Essa aí não precisa.
Não precisa.
Não precisa. Se todo mundo concorda, para que eu preciso ter liberdade? Todo mundo vai concordar mesmo. A liberdade de expressão só existe na nossa Constituição para proteger a polêmica, para proteger a zona cinzenta, para proteger as ideias que são controversas, que são ideias que não são comuns. Que nós, então, portanto, ao ouvi-las, refletimos e talvez pensemos melhor. Ah, poxa, ele tem razão, não tem razão, vai para cá, vai para cá. Veja, a gente não está aqui defendendo a fala de ninguém. A gente está defendendo aqui o direito de fala de todos. Qualquer um. De todos.
Inclusive dos temas que você odeia, quanto dos temas que você ama.
Sobretudo todos. Dos que você odeia. Sobretudo. Eu gosto muito de dizer que o defensor, a gente tem muito defensor da liberdade de expressão fajuto. O que mais tem por aí é defensor da liberdade de expressão, assim, ele defende a própria liberdade de expressão. Eu defendo muito a liberdade de expressão porque eu quero falar. Não, você tem que defender a liberdade de expressão do outro falar. Claro. Esse é o verdadeiro defensor. Então, se você, por exemplo, é um cara de esquerda, você precisa pegar o de direita e pegar a fala mais indigesta para você e pensar assim, ele tem o direito de dizer isso. Se você é alguém de direita, pegar a fala mais ingesta daquele que é de esquerda e falar, ele tem direito de falar isso. O verdadeiro defensor da liberdade de expressão reside naquele que defende o outro. Se você defende a sua própria palavra, isso qualquer um. Qualquer um defende a sua própria palavra, até os tiranos. Mota, boa noite.
Esses conceitos que nós estamos discutindo aqui, meus colegas, são muito mal compreendidos pela maioria das pessoas que se manifesta sobre esse assunto. Boa noite para vocês e boa noite para a nossa audiência. O que acontece é que o Estado brasileiro já decidiu que existe uma versão oficial sobre vários assuntos e nenhuma outra versão será tolerada. Ponto final. Qualquer um que apresentar uma outra possibilidade, um outro cenário, vai ser punido implacavelmente. As punições são graves. Muita gente foi punida duramente no Brasil nos últimos anos simplesmente porque expressou uma opinião. Simplesmente porque disse, eu acho que isso que vocês estão dizendo não é assim. Eu acho que é dessa outra forma que o Estado caiu de forma bem dura em cima dessas pessoas. E vocês sabem o que é pior? A gente viu isso hoje. Tem muita gente aplaudindo. Tem muita gente que acha ótimo isso. Inclusive veículos de mídia. Eu acho engraçado, uma das coisas mais engraçadas, Marcília, que eu vejo nos veículos de mídia, é como eles comentam isso. Eles dizem o seguinte, fulano declarou isso e isso e isso, mas não apresentou provas. Mas como assim, companheiro? É a opinião da pessoa. Eu não preciso ter provas, eu não preciso apresentar provas para dar a minha opinião. É a minha opinião. Eu não estou testemunhando num processo, não estou no meio de uma investigação, eu estou dizendo, eu acho, dois pontos, pá, pá, pá. Agora, isso hoje no Brasil acabou. Você não pode dar uma opinião se a sua opinião não for a versão oficial do Estado. E o que a gente poderia dizer para terminar esse assunto é: quem não aguenta a opinião dos outros, quem tem uma posição tão frágil que precisa usar a força do Estado policial para calar a boca dos outros, uma pessoa como essa, um floco de neve como esse, não pode viver numa democracia.
É isso, um Estado que não aguenta a opinião dos outros, a culpa é do Estado, não é do outro. Porque, veja, você tem o aparelho do Estado, você tem a força do Estado, você tem a credibilidade do Estado, as instituições fortes, ou não são fortes, ou não tem Estado, ou nada disso é válido, ou isso é forte, é válido, é legitimado, etc. E aí, essa força toda sucumbe diante da ideia de alguém. Qual é o Estado que é fraco o suficiente para sucumbir diante de uma ideia? Pelo amor de Deus, a gente tem aqui uma inversão de valores. O Mota tocou num ponto importante a respeito disso, que é o seguinte: há uma diferença relevante, que opinião e informação são coisas diferentes. Uma pessoa, por exemplo, muita gente fala assim: ah, fulano desinforma. Bom, você só pode desinformar se quiser informar. Só desinforma quem pretendeu informar. Agora, a opinião, ela não pretende informar. Quem opina, ela pretende dar a sua visão individual e particular de mundo sobre determinado fato. É totalmente diferente. É no ambiente das opiniões que a informação é criada. Você tem uma opinião, outro tem outra, outro tem outra. Você está aí, por exemplo, nos assistindo, nos vendo no chat, vocês no chat do YouTube, cada um está falando uma coisa. Um diz A, outro diz B, outro diz C. Cada um vai para um lado e a soma disso é que constrói uma informação. As opiniões, portanto, não tem ambição de informar. Portanto, não pode se classificá-las como desinformativas. Uma outra coisa também, Mota, você mencionou na sua fala, eu queria aqui pontuar, né, sublinhar, é o fato de que a gente teve, em relação a essas falas do Flávio, também parte da imprensa, se falou da imprensa, a imprensa tem sempre esse papinho de é um ataque, é um ataque, é um ataque. É engraçado isso. Olha, fala não é ataque, fala é fala, ataque é ação. É uma diferença básica também da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela acaba no momento em que ela vira ação. Como é que eu posso entender que uma fala é ataque se você só ataca a partir de ações? E ainda eu ouvi muita gente falando assim: ah, não, mas o Flávio foi incauto, o Flávio, ele deveria ter tomado cuidado. É engraçado, porque se você pegar... Vamos pegar aqui um exemplo prático para quem também está nos ouvindo e entender isso no dia a dia dele. Quando um motorista, vou pegar um exemplo do Rio de Janeiro do Mota, um motorista de Uber ou qualquer coisa do gênero, a gente vai falar de Uber daqui a pouco, vou pegar o Uber. Um motorista de Uber, ele entra numa favela sem querer, entra errado e não acende a luz interna, não dá duas buzinadas, não abre o vidro, qualquer coisa do gênero, e ele sofre alguma coisa... Algum de nós teria coragem de dizer: ah, olha só, ele foi incauto. Olha só, ele deveria ter, enfim, tomado precauções. Que, também, quem mandou? Ninguém falaria isso. Mas, quando alguém fala alguma coisa que fere a suscetibilidade de determinados grupos, opa, ele é que foi incauto. Não, nós temos de analisar aqui que o erro é da sociedade que não aguenta a opinião alheia.
Sim.
E não de quem opina. O incauto não é quem opina, o incauto é o Estado que não aguenta a opinião dos outros.
É uma fragilidade muito grande, né? Vale lembrar que a vítima de amanhã é sempre quem aplaude o censor de hoje. E quando você permite que essa máquina pública te censure, ou censure o outro, que você não gosta, quando isso vira, se prepare, porque voltará invariavelmente contra você, e você está dando a responsabilidade sobre a tua vida para um determinado número de burocratas, para eles dizerem o que é correto e o que não é correto. E é o que você está falando, a sua opinião. O que me causa maior indignação são as pessoas defenderem que você não tem o direito a opinar. Qual nível de ou imaturidade, ou ignorância, ou polarização que deixa as pessoas completamente cegas em que você defende isso? Veja só, ontem você trouxe um ponto muito importante, Marcília, que foi justamente aquelas pessoas que lá atrás, no governo militar, defendiam a liberdade de expressão e foram embora do Brasil. Em grande parte, são as mesmas pessoas que hoje estão aplaudindo a censura que tem acontecido no Brasil. Os mesmos que sofreram lá atrás, agora aplaudem. Quando isso trocar de mão, será que eles voltam a ser O mesmo? Eu espero que não. Porque se trocar de mão significa que o governo mudou. E se o governo mudar, espero que tenhamos uma liberdade de expressão para todos, principalmente para aqueles que pensam diferente da gente.
Você percebe quem não consegue defender a liberdade de expressão? Porque a pessoa sempre tem... Todo falso defensor da liberdade de expressão é aquele que começa a dizer assim... Começa o discurso. Pode ver, em palestra, qualquer coisa o cara chega e fala assim, a liberdade de expressão, meu caro, é muito importante, né? Ele já começa elogiando. É que nem o cara que elogia, depois vai te dar uma trauletada. Ele começa, a liberdade de expressão é um valor relevante, muito importante, mas... E aí no mas, mas mata o falso defensor da liberdade.
Ele entrega.
O que nós estamos vendo é uma revelação da verdadeira natureza desses defensores da liberdade de expressão. Eles nunca defenderam liberdade de expressão. Eles defenderam a liberdade de expressão deles, da esquerda, da turma deles. Prestem atenção, meus amigos, para o duplo padrão. Você aplica uma régua quando a opinião é divergente da opinião do Estado e da esquerda. Quando a opinião coincide, vale tudo. Quando você diz uma coisa que contraria eles, aí sai na mídia. Fulano falou isso sem apresentar provas. Agora, vocês já repararam quando a turma da esquerda, ou até mesmo pessoas no Estado dizem coisas como, por exemplo, a polícia é corrupta. Ninguém pergunta onde estão as provas. Ninguém pergunta. Quando a opinião é a opinião da esquerda, quando a opinião é a opinião que o Estado brasileiro aprova, não precisa apresentar nada, não. Fala mesmo. Utiliza até expressões que na boca de uma pessoa que não é de esquerda seriam consideradas crime. A gente viu isso quantas vezes nos últimos meses ou anos aqui no Brasil. Inclusive autoridades usando expressões para se referir aos seus adversários, que se qualquer um de nós três aqui usasse, amanhã nós estaríamos sendo processados, talvez até criminalmente, porque são crimes previstos em lei, embora eu acho que várias dessas leis estão erradas, mas eles podem tudo.
Olha, quando questionado sobre o caso, o TSE enviou uma matéria de 2020 que nega o uso de aparelhos da Smartmatic nas eleições brasileiras. Em diversas oportunidades, o TSE reiterou que a empresa Smartmatic não forneceu nem fornece urnas eletrônicas para as eleições brasileiras. Tampouco trabalhou na programação desses aparelhos. A empresa atuou apenas no treinamento de profissionais que prestaram suporte técnico e operacional para as urnas brasileiras. Diz o texto do TSE e foi, enfim, uma das falas consideradas, né, que não eram verdadeiras por parte do Flávio. Após a repercussão, uma nota assinada por Flávio e Rogério Marinho foi divulgada. O texto da nota diz o seguinte: sua equipe de pré-campanha reafirma sua integral confiança no sistema eleitoral brasileiro e sua crença irrestrita de que as missões de observação internacional devem ser fortemente estimuladas, pois contribuem para o aperfeiçoamento do processo eleitoral, ampliando a transparência, a integridade e a confiança pública nas eleições. Bom, essas foram as notas, né, então, do TSE sobre o assunto e também da campanha, né, da campanha do Flávio. Uma coisa que eu queria jogar para vocês é o seguinte: o que, que vocês acham que o Flávio quis com isso? O que passou? Você acha que foi um roubo ou foi planejado? Porque eu tenho percebido, e aí eu vou aqui justificar a minha pergunta, eu tenho percebido que o Flávio, diante até mesmo da impossibilidade que o pai atue na sua campanha, ele tem incorporado um pouco a personalidade combativa do Jair, né? A gente viu, por exemplo, na semana passada, algumas lives do próprio Flávio com bandeira do Brasil atrás, e ele com uma fala contundente e até uma fala parecida com o do Jair, isso aqui acabou e tal, enfim, aquele jeitão, né, do Jair Bolsonaro. Vocês acham que ele está tentando trazer o Jair Bolsonaro? E até essas falas de ontem foram, claro, por todos comparadas com as falas do próprio Jair Bolsonaro alguns anos atrás. Vocês acham que o Flávio está fazendo um cálculo de tentar trazer a partir de si o Jair Bolsonaro para a campanha, o jeitão dele, que agradava, claro, o eleitorado? O que você acha, Mota?
Eu estou pensando, eu acho que a questão não é essa, Marcília. Eu vou tentar responder essa sua pergunta me colocando no lugar de um candidato à presidência da República, né? Não vou me colocar necessariamente no lugar do Flávio. Eu vou imaginar agora por um momento que eu sou candidato à presidência da República. Ora, se eu na minha campanha não posso mencionar um assunto, eu estou em pleno gozo dos meus direitos políticos, não estou? Eu sou senador da República. Eu sou candidato à presidência da República. Eu não posso me manifestar sobre um assunto que eu tenho já o Estado brasileiro levantando o dedo contra mim, me dando bronca. E aí eu, como candidato à presidência da República, eu vou pensar, como é que vai ser a minha presidência da República? Vai ser assim? Eu eleito presidente, eu vou ficar sendo policiado nas minhas declarações, se nem liberdade de expressão na minha campanha eu tenho? Que processo é esse no qual eu estou concorrendo? Eu vou ser exatamente presidente de quê? Presidente de 20 metros quadrados lá na sala onde eu vou me sentar? E tudo o que eu disser vai ser policiado, vigiado, fiscalizado, negado? Será que eu vou conseguir nomear o chefe da minha Polícia Federal? Ou será que eu tenho que nomear um completo desconhecido? Porque se for qualquer pessoa conhecida, a nomeação vai ser negada. Vocês não acham que esse tipo de coisa deve estar passando na cabeça de alguém que é candidato à presidência da República?
É, eu diria, Mota, em cima do que você está mencionando, eu resumiria da seguinte maneira. Será que vale a pena ser um candidato à presidência se você tiver medo, né, de ser um candidato à presidência? Ou medo de falar ou de se expressar? E mais, será que um candidato à presidência com medo é possível que governe os demais amedrontado?
Deixa eu só, Bruno, só para não perder aqui.
Por favor, por favor.
Não é ser candidato, Marcília. Muda a sua frase, a sua pergunta. Tira o candidato.
Qualquer
será
um.
Que vale a pena ser presidente da República?
Ou vale a pena ser brasileiro, eu até diria, vai.
Você imagina, eu fico imaginando, os outros candidatos também a presidente da República, será que eles não estão pensando nisso? Vai que dá um azar aqui, eu sou eleito, o que eu vou conseguir fazer? Quais são efetivamente meus poderes? Desculpa, Bruno, eu te interrompi aí.
Não, imagina, é zero. Não, zero problema, Mota. É isso aí, vamos seguir no raciocínio que é importante para não perder. Meu, o que eu estava querendo dizer é o seguinte: quantos casos nós comentamos aqui já de pessoas que supostamente teriam a tal da imunidade parlamentar e que assim poderiam dizer e estão sofrendo consequências disso? Então, quando você, Marcília, pergunta a respeito de se o medo acaba freando alguém, de novo, mesmo quem pela lei deveria ter esse resguardo, está sofrendo punições com relação a isso, com consequências. Então, eu não sei te dizer o que passa na cabeça, esse cálculo, etc. Mas, de novo, o pior de tudo é nós termos que discutir isso. Ele falar de um tema tão banal, porque, vamos lá, gente, esses dias eu acompanho muitos podcasts lá de fora e tudo mais, né? E tem um canal que eu acompanho muito, que é o maior canal de geopolítica do mundo. Ele é um espanhol que mora em Praga. E ele estava falando a respeito do suposto golpe que o Pedro Castillo, então presidente do Peru, tentou dar. Ele fala em tom jocoso e ele deu risada falando: imagina em algum país você pensar tentativa de golpe sem o apoio do exército. Ele falando do Peru. O que eu quero dizer é que em um país normal, isso aqui passaria batido porque é uma mera opinião a respeito de algo trivial. Ele não está opinando a respeito da mãe do outro, do fulano, do beltrano, algo extremamente agressivo com relação a alguém. Ele está opinando a respeito de uma tecnologia, gente. Por que que é, Por que que vira tema? Só de virar tema no Brasil de hoje já mostra que há uma inversão por completa de algo. Percebe onde eu quero chegar com isso?
Sim, sim.
Ou seja, por que é que nós estamos falando que alguém tem medo de falar uma simples opinião sobre uma tecnologia?
Sim, sim.
A que ponto nós chegamos?
Olha, e a gente vai para um rápido break da nossa rede de rádios e a gente continua aqui no estúdio analisando esse caso.
Rede Jovem Pan News.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Electrolux branca, 400 litros, duplex, frost free, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$ 2.998 à vista, ou 12 de R$ 289,30 por mês. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas, com espelho. Nas Lojas 100, só R$ 2.398 à vista, ou 12 de R$ 231,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem são cortesias pra você. Aproveite! Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Os pingos nos is.
A oportunidade que você esperava para sair de Nissan novo chegou a Quinto Nissan. O Nissan Kite Active 2026 está a partir de R$ 117.990, com taxa zero em 24 vezes de R$ 2.200. É a combinação de uma condição especial com SUV pensado para quem valoriza conforto, segurança e praticidade no dia a dia. Vale a pena passar na Quinto Nissan e conhecer essa oportunidade de perto. Quinto Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Jovem.
Cafeteria Havana. Te faz dulce. Durval Nicolau 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Esta é a Jovem Pan.
Na Good inventou. É fácil aprender. Na Good inventou. O bote que eu vou fazer.
Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Informação, música, entretenimento. Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo, porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Terra Rara Festival!
Eu sou Vanessa da
Mata. Eu, Nando Reis.
Mas é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no arroba terrararafestival.
Terra Rara Festival.
Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis, tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário, Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. E Izete, Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Jovem Pan.
Sorria com a Dente System. Planos odontológicos individual, familiar, empresarial e ortodontia. Com cobertura que cabe no seu bolso. E tem condição exclusiva para implante. Dente System. Há 30 anos cuidando do seu sorriso. Rua Carolina Malheiros, 385. WhatsApp 19-3623-5781.
Baseado no voto. A democracia é o governo por consentimento. Se você tem uma democracia onde quem manda mesmo são pessoas que não tiveram nenhum voto, isso é como você vender um cachorro quente que não tem salsicha. Você compra o cachorro quente, é só o pão. E aí você pergunta, mas cadê a salsicha? Não, esse é um cachorro quente diferente. Ele não tem salsicha e se você reclamar pedindo salsicha, as consequências serão graves. Então a gente está vivendo isso. A nossa democracia É um cachorro-quente que não tem salsicha. Porque aquilo que é mais essencial, que é o poder conferido através do voto, é o que tem menos importância hoje no Brasil. É que as pessoas que têm mandato, ou que são candidatas a ter mandato, elas são reféns. Elas são reféns de leis, de decisões arbitrárias, que avançam no tempo, que atrasam no tempo, que seguem um critério que ninguém sabe onde está. Quem manda mesmo, quem tem a última palavra, inclusive no debate público, né? Olha aqui, nós aqui estamos testemunhando isso agora. A última palavra está sempre com pessoas que não tiveram um único voto.
E tem um ponto aí que eu acho crucial disso tudo que a gente está falando, porque assim, mostra a inversão total de valores em que nós vivemos. Então, assim, a gente acha absolutamente normal que ministros do STF venham à imprensa dizer o que pensam sobre a fala de pré-candidatos, e a gente acha também normal que pré-candidatos sejam impedidos de dar essa ou aquela opinião sobre determinado tema.
A gente não acha, Marcília, nós somos os únicos que não achamos normal, né? A maioria da mídia acha isso.
Exatamente. Nós aqui somos um oásis, né, na mídia, e vamos seguir sendo. E é importante que a gente faça justamente esse papel de contraponto, porque é isso, a normalização do absurdo faz com que amanhã ele se torne imperativo. Não pode. Veja, eu vou repetir. Você aí que escuta, você percebe? Você percebe o absurdo? Um pré-candidato dá uma opinião sobre um tema, não importa qual o tema. Não importa se certo ou errado, mas era uma informação falsa. Tinha ali uma parte de uma informação que é falsa? Ótimo. Então vai lá e entra com um processo civil contra ele se você se sentiu prejudicado. Agora, o resto, ele tem direito de opinar. Então ele vai lá, dá uma opinião sobre determinado tema, a gente pega, olha para essa opinião e fala assim, isso não pode. A gente, de novo, lembrando do Mota, não a gente, mas a maior parte da sociedade e grandiosa parte da mídia. Ah, ele não pode dizer isso. Aí vem o ministro do STF, a público, num veículo de comunicação, como mencionamos, falou lá para o blog do Valdo Cruz, da Globo News, falou o seguinte, olha, eu acho isso aqui grave e absurdo. Então aí a gente acha normal. Então o ministro falar fora dos autos é normal, mas um pré-candidato se manifestar é absurdo. Como é que a gente chegou nisso? Como é que a imprensa chega nisso e acha normal? Como a gente está falando aqui, só a gente está batendo nisso? Como é possível?
É uma indignação. De novo, volta naquele critério que muitas vezes a gente não consegue explicar. Eu mencionei ontem aqui a respeito de uma pessoa, bom, não tem problema aqui, um grande defensor de um superávit primário que sonhou e escreveu num jornal de grande circulação que o presidente seria responsável no campo fiscal. A questão é, de onde você tira essas ideias? A mesma coisa nesse campo do que nós estamos falando. Parece que nós estamos falando o óbvio. Parece que as pessoas realmente não entendem, acham que a gente está puxando a sardinha para que apenas as pessoas que estão supostamente alinhadas conosco de ideias, seja de quem for, tenham a liberdade de fala. Nós estamos defendendo a liberdade de todos falarem o que julgarem interessante ou necessário. Todos, como nós falamos no começo, principalmente aqueles que pensam diferente da gente. É que a coisa se torna tão óbvia que parece que muitas vezes a gente está explicando isso para uma criança. Todos, principalmente os que pensam diferente. Qual é a dificuldade de você pensar numa sociedade onde se organiza, você ouvindo aqueles que pensam diferente de você? Como é que nós chegamos no mundo de hoje? Todos pensando iguais ou gerando debates? Como é que a ciência não chega num consenso e precisa de debate? Por que nós não podemos debater sobre algo tão óbvio? Uma tecnologia, uma opinião de uma pessoa, o que quer que seja, como que a gente vai avançar? E aí fica clara na tua resposta. Não avança, avança na direção que eles querem. Que é o que tem acontecido nos últimos 30, 40 anos.
Democracia não se coloca na gaveta e não se etiqueta dizendo é isso ou é aquilo. Democracia é um carro que se troca o pneu continuamente com ele andando. E esse pneu quem troca é a liberdade de expressão. a possibilidade de falar, a possibilidade de questionar tudo e todos, né? Se não tem isso, bom, o pneu roda, aliás, o carro roda sem pneu, e carro rodando sem pneu, a gente sabe que não vai muito longe, né? Você sabe que tem uma coisa engraçada, eu outro dia, eu vi uma, não vou mencionar a pessoa, porque não importa, mas é, dizendo o seguinte, falava sobre racismo, e ela dizia, era uma ativista do racismo, e ela dizia o seguinte, olha, a concepção que hoje nós temos de racismo, ela não admite mais questionamento. Ou seja, o que hoje a gente conseguiu entender que é racismo está já solidificado. Eu fiquei pensando, eu falei assim, que bom que ela não, essa pessoa não nasceu há uns 100 anos. Porque se nascesse há uns 100 anos, talvez ela achasse que o que aconteceu há 100 anos, ou o conceito de 100 anos atrás, é que devia ser o correto. Que bom que essa pessoa, ela nasceu hoje. Ou talvez que ruim, porque daqui 100 anos, talvez alguém tenha uma ideia melhor do que ela sobre o que é racismo. E serve a mesma coisa para a democracia. A mesma coisa. Democracia já era um negócio questionado lá em Aristóteles. Você pega Aristóteles, ele achava, por exemplo, que democracia era um sistema degenerado. Lá na política, se você pegar o livro A Política, do Aristóteles, hoje, talvez tivesse aí juiz querendo proibir. Opa, é um livro antidemocrático, né? Então, assim, é muito complicado a gente usar, né, a nossa visão achando que nós somos o alecrim dourado e sabemos o que é melhor para o mundo inteiro, né? Sabemos o que é melhor para o Brasil, sabemos o que é melhor para o povo, sabemos o que é melhor para a plebe, porque essa é uma visão elitista, é uma visão preconceituosa, perigosa, tirânica, não é, Mota?
Hipócrita.
Hipócrita. E burra.
Porque eu tenho certeza que a maioria desses interlocutores poderosos sabe muito bem a posição em que estão. Marcília, a maioria deles tem mais cultura do que a gente aqui. São bacharéis com mestrado, doutorado no exterior, autores de livros, têm uma carreira no mundo jurídico. Eles conhecem muito bem os fundamentos do direito. Eles sabem muito bem o que é democracia. Eles sabem muito bem o que é Estado de Direito. O que a gente está assistindo é simplesmente uma estratégia de poder. Não é nada mais do que isso. A gente não pode se iludir achando que isso é um debate acadêmico, que a gente precisa explicar de novo a importância da liberdade de expressão. Eles não querem saber da liberdade de expressão. Eles querem saber do tamanho da conta bancária deles. Tanto que a gente está vendo agora no escândalo do Banco Master, os defensores do Estado Democrático de Direito, vários deles flagrados, né, no vazamento das mensagens, com a boca na botija, né, um olho no gato e o outro no peixe, defendendo a democracia com uma mão, com a outra, assinando o contrato ou adquirindo participação em empresa. É hipocrisia, é hipocrisia. Isso é simplesmente uma estratégia de poder.
Você sabe, Mota, eu falei esse negócio do Aristóteles. Uma vez eu estava num debate, né, e a pessoa que participava comigo no debate, ela falava o seguinte, a ideia dela é de que todo mundo que defendesse ou que criticasse a democracia de alguma forma deveria ser calado. Inclusive os livros que criticassem a democracia na visão dessa pessoa, que eu vou omitir aqui o nome para ela não passar vergonha, mas todo mundo que escrevesse criticando a democracia, o livro devia ser proibido. E aí eu tirei da cartola esse exemplo do Aristóteles. Você já leu A Política de Aristóteles? Óbvio que ela não tinha lido. E eu falei, Aristóteles critica a democracia nesse livro. Você acha que a gente devia proibir Aristóteles? E ela respondeu assim, não, a gente devia proibir a partir de agora. E aí é ótimo, né? Porque aí eu falei, bom, e como é que você vai saber se um novo Aristóteles não está sendo forjado nesse momento? A gente não sabe quem... Aliás, o Ariano Suassuna tinha uma fala ótima a respeito disso, perguntaram uma vez para ele assim, você lê autores jovens? E ele respondeu o seguinte, não sei, não leio, porque eu não sei quem vai ficar bom. Tenho que esperar ficar bom para decidir se eu vou lê-los ou não. Então, como é que a gente vai saber se um novo Aristóteles está sendo forjado agora ou não? Quer dizer, se essa pessoa tivesse a cabeça, se alguém como ela existisse na época do Aristóteles, talvez ele não pudesse ter escrito o seu livro. Quer dizer, olha o perigo que nós estamos vivendo até para o futuro.
Não, imagina, eu estava lendo esses dias, na verdade eu estava ouvindo um debate a respeito de alguns cientistas, era na Europa, e um deles tinha aqueles que defendiam que o aquecimento global e o outro mostrando que não, que isso faz parte de um ciclo histórico, etc. Até que ele mostrou e falou, toda a ciência se questiona, nenhuma ciência é verdade absoluta, tanto é que ela vai mudando ao longo do tempo. Veja só, a gente esquece, você falou agora aqui de Aristóteles, o próprio Einstein, em 1915, ele questionou as teorias de Newton lá de trás. Se você trata como tudo como teoria verdadeira, imutável, como é que nós vamos evoluir? Não é óbvio? Então quando esse cara que você debateu fala assim, a gente traça uma linha a partir daqui, quem traça essa linha? Porque esse é o momento correto. Quem definiu que esse é o momento correto? Quem definiu que a partir daqui não teremos novos Newtons, novos Einstein para se questionarem? E, obviamente, ou melhor, Einstein questionando Newton e a teoria avançar ou mudar e etc. Como assim? Quem essas pessoas julgam que comandam a máquina pública, que tem um poder tão grande para traçar essa linha e dizer, a partir de aqui, a partir daqui, eu defino para onde o mundo vai? Perceba o nível de autonomia que eles colocam na mão desses poucos burocratas, como é que eles entregam a própria vida para isso? Eu acho...
Na mão ou nas patas?
Inexplicável.
Acho que às vezes colocam nas patas. Bom, outro assunto que sacudiu a direita hoje é o fato do escritório de advocacia do presidenciável Flávio Bolsonaro supostamente ter emitido e cancelado duas notas fiscais no valor de R$1 milhão em favor de uma empresa de fachada usada por Daniel Vorcaro para movimentar R$58 milhões do Banco Master. As duas notas, no valor de R$500 mil cada, foram emitidas no dia 7 de abril de 2025 pelo escritório que tem Flávio Bolsonaro como único sócio e eram relacionadas essas notas a serviços prestados a Copenhagen Consultoria e Assessorias S.A. Na mesma ocasião, foram canceladas essas notas. Naquele momento, o Vorcaro já tinha injetado milhões na empresa de consultoria. Dois dias depois, em 9 de abril, o escritório de advocacia de Flávio faturou uma terceira nota, também de R$500 mil, desta vez em favor da Contábil Correia. Nesse caso, não há registro de cancelamento. A gente tem aqui as notas, não é isso, do pré-candidato Flávio Bolsonaro, que se manifestou nas redes sociais sobre essas notas fiscais ligadas a empresas do Vorcaro. Vamos ouvir a declaração do senador.
Eu fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo. Relação completamente legal e privada. E em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhagen, que supostamente é usada por Vorcaro, foi usada por Vorcaro para fazer pagamentos para algumas pessoas. Não foi o meu caso. Eu estou tendo que explicar por que eu não recebi o dinheiro desta empresa, porque eu não quis trabalhar como advogado para elas. Cancelei duas notas fiscais.
Bom, aliados do senador Flávio Bolsonaro também demonstraram preocupação com a nova relação de ligação de Flávio com Vorcaro. Para esses aliados ouvidos sob reserva pela Jovem Pan, há uma grande irritação a respeito da falta de clareza de Flávio com a campanha. É o que eles disseram. Sobre tudo o que ele possa ainda ter feito no passado e essas eventuais ligações com Vorcaro. Ao serem surpreendidos a conta gotas, os bolsonaristas estão, enfim, se sentindo desalinhados em relação ao discurso do Flávio para reagir à crise interna. A gente tem sonora, Daniel, sobre isso? Ou vamos debater aqui? Bom, vamos seguir o debate. Musa, quer começar?
Vamos lá. É importante que isso, obviamente, seja explicado, até porque se trata de uma data mais próxima. Estamos falando, salvo engano, foi maio 25, é isso? Então, é extremamente importante que isso, obviamente, seja explicado. É, mas o mais importante também é entender, foi cancelada. Parece que teve uma outra parte em que essa nota, supostamente, não há indícios do cancelamento dessa nota. Mas, de novo, eu acho que aqui vai precisar de um grande esforço, porque, naturalmente, a opinião pública ela é impactada por isso. Estamos olhando aqui, basicamente, para as eleições. Esse é o grande ponto. E me parece que, se começarem a sair, mesmo que sejam pequenas coisas, a nota foi cancelada e etc., não recebeu, mas ele precisa se explicar o tempo todo, isso acaba gerando um desgaste na sua própria imagem. E aí, só o tempo vai dizer como isso vai representando para os próximos dias. Né?
Agora é bom que se diga o seguinte, né? Eu acho que tem um ponto aqui que a gente precisa esclarecer. Veja, se as notas foram canceladas, o próprio Flávio Bolsonaro mencionou isso em uma nota a esse respeito, e ele disse o seguinte: pô, eu vou ser condenado pela opinião pública por não ter recebido? Né? Então, se ele cancelou a nota, ele não recebeu. Então, assim, onde que está? É isso que é preciso ser dito. Há um crime. Onde está o crime? Não adianta ficar apontando aqui, apontando ali, apontando acolá. É essa a questão. Sempre foi. Juridicamente, nesse momento, não há nada. Não há. Então, assim, ele cancelou duas notas e uma das notas ele disse que o serviço foi prestado. Alguém diz, ele precisa então agora mostrar o serviço. Ele não precisa mostrar serviço nenhum. É as investigações ou o Ministério Público é que tem de ir atrás dessas questões. Né? A gente, não é, Musa, cancelar nota é crime agora?
Não, eu cancelei uma nota semana passada
da minha empresa
que eu presto, de uma das que eu presto das minhas empresas. Então, isso é normal. O grande ponto, eu concordo com você, não há crime nenhum até o momento. Me parece que isso acaba gerando na população que para na primeira manchete um desgaste da imagem.
Por que que a gente cancela a nota? Vou explicar para o público. Uma nota é cancelada por quais razões?
Várias. Por exemplo, no meu caso, ela foi emitida com um dado errado. E aí pediram, cancela essa nota e emite outra. Então você passa a ter uma nova nota emitida por aquela prestação de serviço e uma cancelada porque o dado estava errado nela. Ou, de repente, você emitiu a nota, acabou não prestando esse serviço, você emitiu a nota prévia, o serviço acabou não se realizando, você cancela aquela nota. Então, você tem o registro da emissão e você tem o registro do cancelamento da nota. Mas, de novo,
Faz parte do jogo,
é super normal, acontece. É isso, qualquer erro de emissão de nota, ou você emitindo uma nota, ou, no meu caso, eu tenho meus contadores, ele emite uma nota para um determinado nível de serviço, tipo de serviço que eu presto, a nota veio errada, eu estou dando esse exemplo real que aconteceu na semana passada. Cancela essa nota. Cancelou a nota pelo dado que estava errado do valor ou da conta bancária que estava lá descrito na nota, ela foi cancelada. Então, eu arquivei uma nota que acabou servindo para pagamento porque estava correta e a outra como cancelamento, porque você não vai receber duas vezes. Então, isso é super normal. Agora, claro, é o que você está falando, precisa ser investigado qual o serviço, por quê, etc., mas cabem as investigações e o tempo.
Se couber a investigação.
Se couber,
porque veja, a gente está falando aqui, vamos recuperar, tá? Então, são três notas, é o que a gente sabe. Essa apuração é, inclusive, do Metrópolis e é um negócio que, enfim, a cada hora eles próprios atualizam a história e a gente precisa entender com detalhes porque isso não está totalmente ainda claro. Mas o fato é o seguinte, ao que consta, são três notas. Dessas três notas, uma valeu, vamos dizer assim, e o Flávio reconhece que prestou serviço, certo? As outras duas foram canceladas. As que foram canceladas, você não tem que dar satisfação nenhuma. Você dá satisfação das notas, você cancela?
Zero,
pô. Cancelou.
Arquivo aqui no meu arquivo.
Então, assim, não tem crime cancelada a nota. Se você tem uma nota que valeu, e essa nota que valeu, ela teve uma prestação, uma contrapartida real, não interessa se a empresa é do Vorcaro, é do João, é da Maria. Eu não sou obrigado, quando eu também sou advogado, eu também presto serviço. Eu não saio perguntando para todo mundo para quem eu presto serviço, a quem é o cliente do cliente do cliente dele. Porque, veja, não eram empresas do Vorcaro. Eram empresas ligadas a operações que o Vorcaro fazia. Só que o Vorcaro fazia operação com todo mundo. A gente...